Boa noite, boa noite. Eu quero continuar as meditações que eu tento fazer quando prego aos domingos e não é um culto jovem. E quando vi essa oportunidade com o Purim, pedindo para conduzir o momento de hoje, eu achei oportuno continuar essa meditação sobre a política de Jesus em tempos de inimizade. E eu quero pensar isso dentro da história do seu nascimento, porque é Natal. É tempo de meditar sobre o nascimento de Jesus. Então, eu quero que a gente pense a política de Jesus revelada no seu nascimento e como isso nos abençoa em um tempo de inimizade. Como isso pode nos abençoar em um tempo de inimizade. Porque as circunstâncias do movimento do nascimento de Jesus foram bem adversas. Ele é de Belém, da Judéia, mas praticamente passa a sua infância e a sua adolescência e juventude na Galiléia, em Nazaré, que é uma região pobre e é uma região desacreditada. Então, se Jesus é Deus encarnado, se a história do nascimento de Jesus também fala do nascimento de Deus, a gente tem um primeiro paradoxo, porque o Deus de toda a riqueza faz morada em uma terra pobre, faz morada em uma terra miserável, ao ponto de culturalmente naquele tempo se questionar e se perguntar, tem coisa boa vinda de Nazaré? Então, desde o início, parece que os evangelhos vão nos mostrando algumas inversões que o nascimento de Deus na pessoa de Jesus, que o nascimento de Deus na história de Jesus tem. Algumas inversões. Uma outra inversão, porque dentro das circunstâncias do nascimento de Jesus, Jesus nasceu debaixo de uma violência tirânica. A gente tem um rei tirânico, um imperador com desejos de divindade, que em um momento, com medo desse novo menino que está nascendo, manda dizimar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, além de Jesus nascer envolto em pobreza, Jesus também nasceu envolto em assassinato, nasceu envolto em um extermínio em massa, nasceu envolto em tiranias, nasceu envolto em injustiças. Então, mais um paradoxo, mais uma inversão, mais uma troca, mais uma subversão. Deus, Senhor de toda justiça, de toda paz, de toda vida, nasceu em um contexto de morte, nasceu em um contexto de injustiça, nasceu em um contexto de choro, de luto. O som que Maria ouvia na concepção de Jesus era o som do choro, era o som das lágrimas que as mulheres que tinham filhos de até 2 anos estavam derramando por conta da loucura, da tirania de Herodes. Mas, além disso, nós temos na própria cena do nascimento de Jesus mais uma referência da pobreza desse evento. Porque em um período cheio, porque era o recenseamento ali, todos peregrinaram novamente ali para a Judéia. Então as hospedarias estavam lotadas e Jesus teve que nascer na parede de uma casa e ser colocado em uma manjedoura. A tradição guardou dentro dessa cena para nós, é por isso que talvez na sua casa o seu presépio tenha aí alguns animaizinhos ao redor, a imagem de Jesus nascendo entre os animais. Então, o Senhor de toda a riqueza nasce no meio da pobreza. O Senhor de toda a vida nasce no meio da morte. O Senhor de toda justiça nasce no meio da injustiça. O dono das terras nasce em uma terra desacreditada. Desde o início, o nascimento de Deus na história de Jesus é uma mudança geral de paradigmas. E isso foi tão intenso que a Bíblia guarda algumas explicações deste evento. A Bíblia guarda algumas explicações deste evento paradoxal que se chama nascimento de Deus, nascimento de Jesus. E uma das explicações, que é onde eu quero me ater hoje, é a explicação de Paulo de Tarso. Então eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Parece que Paulo, embora não tenha tido um contato tão íntimo com a pessoa de Jesus, enquanto pessoa terrena, mas apenas com Jesus ressuscitado, parece que ele entendeu esta mudança de paradigma que desde o nascimento, desde o Natal, estava acontecendo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda a ternura e compaixão, levai à plenitude minha alegria, pondo-vos acorde no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Nem cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Paulo, neste início, ele está completando a sua convicção de que essa comunidade que se reunia em Filipos, essa comunidade ela estava nutrindo coisas muito positivas, estava dando um testemunho muito bom, e ele está falando, continuem, completem a minha alegria, mantenham esta harmonia, este mútuo serviço, este respeito, esta solidariedade, mantenham isso. E aí ele dá uma imagem, ele deixa uma poesia para perpetuar este movimento comunitário, que é a seguinte poesia: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou do direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. E que toda língua proclame que Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Mais uma vez, ele estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus. Paulo não estava lá, não viu as circunstâncias do nascimento de Jesus, mas entendeu o que Deus fez neste movimento de, ao fazer-se carne, não se considerar como um Deus. E é por isso que, ao fazer-se carne, nasce no meio da pobreza. Ao fazer-se carne, nasce no meio da morte. Ao fazer-se carne, nasce ao lado dos enlutados. Ao fazer-se carne, ele rompe todas as expectativas que eram esperadas de um Deus fazendo-se carne. Porque poderia se esperar de que, ao Deus fazer-se carne, ele moraria não em Nazaré, mas ele moraria ali, Jerusalém, cidade central, antecedida, meditada, poetizada muitos anos antes, muitas tradições antes dele. Se Deus faz-se carne, que ele more na melhor das cidades, Jerusalém, mas não. Morou em Nazaré. Se Deus nasce, se Deus se faz carne, quando nasce Deus, que ele então seja recebido pelas pessoas de maiores honras naquela sociedade, seja identificado e listado entre as pessoas de maior reverência naquele tempo. Mas não. Ele não considerou ser igual a Deus. Antes, ele toma a forma do escravo. E aí ele nasce nas paredes de uma casa, encostado entre os animais. Você está percebendo que Paulo olha para essa imagem, olha para este evento, e ele então diz assim: neste evento, neste nascimento, existe uma nova forma de ser comunidade, existe uma nova forma de se relacionar com o outro. E nós bem sabemos que o culto a Deus é prestado na vida do outro. É o que você faz ao outro que é seu culto a Deus. Então, Paulo está falando assim, no nascimento de Deus nasce um novo jeito de se relacionar com o outro. No nascimento de Deus, no Natal, nasce também uma nova forma de se relacionar com o outro. Nasce também uma nova forma de você ser comunidade. Então, o que eu quero que você lembre hoje, enquanto me ouve? De que o Natal não fala apenas do nascimento de Deus. Ele fala do nascimento de uma nova forma de se relacionar com o outro. Porque quando Paulo vê na pessoa de Jesus este movimento de inversões, Deus de toda riqueza nasce no meio dos pobres, Deus de toda vida nasce no meio da morte, Deus de toda justiça nasce no meio de uma tirania. Quando Paulo contempla essas inversões, ele percebe que se nós repetirmos, se nós refizermos este caminho de Jesus, de não querer se considerar igual a Deus, mas se considerar um escravo, ali nós vamos encontrar uma nova forma de se relacionar. De modo que o Natal é a mensagem também de que com o nascimento de Deus nasce uma nova forma de se relacionar com o outro, que não obedece mais à arrogância dos que querem ser Deus, mas à humildade dos que querem ser servos. Esse é o momento que eu falo assim, equipe de multimídia, se for fazer um corte da minha pregação, é isso aqui. No nascimento de Deus nasce uma nova forma de se relacionar com o outro, que não obedece à arrogância dos que querem ser Deus, mas à humildade dos que querem ser servos. Mas Israel, quando eu sei que eu estou neste caminho arrogante de querer ser Deus? Ora, toda vez que você se esquece dos seus limites, quando você se esquece dos limites que te fazem humano, você está se relacionando, pensando ou imaginando-se divino. Quando você esquece dos limites que te tornam humano, o tempo, o espaço, os limites do seu conhecimento, os limites da sua experiência, quando você esquece os limites que te tornam humano, você está se relacionando como Deus. E aí, neste processo de se divinizar, de abandonar os seus limites, de se apegar a uma condição aparentemente divina, a violência acontece e a comunidade é destruída. Israel, não estou te entendendo. Não, você está me entendendo e agora você vai entender. Porque, por exemplo, nós ouvimos constantemente, não tem como ser crente e votar no Lula, ou não tem como ser crente e votar no Bolsonaro. O que está por detrás dessa fala? O que está por detrás dessa colocação? Ora, está por detrás pessoas que acham que entendem tudo sobre ser crente, entendeu? Seu conhecimento não tem limite. Sobre ser crente, ela sabe tudo sobre ser crente. Ao ponto de dizer, então, se essa pessoa não pensa ou não vota como eu, logo, ela não pode ser crente. Esqueceu-se dos limites. Apegou-se a uma condição que não é sua. Ou, por exemplo, todo cristão é contra A. Todo cristão é contra B, todo cristão é contra tal pauta, todo cristão... Mas como assim? Com que noção, com que convicção você consegue falar em nome de todos os cristãos? Que tipo de cristão? O ortodoxo lá na Rússia? O católico apostólico romano ali na Itália? O anglicano ali na Inglaterra? O protestante norte-americano, o evangélico neopentecostal, o teólogo católico da libertação. Você percebe que toda vez que o ser humano esquece dos seus limites, esquece da sua condição, ele entra em uma linha totalmente bélica, violenta, contra o outro. Porque se tudo que eu acho é, por exemplo, o que é, não sobra espaço para nenhum outro. Então Paulo ele vai lá e fala assim, para essa comunidade ter harmonia, a gente precisa repetir o movimento de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas fez-se humano e escravo, servo de todos. É por isso que no Natal nasce também uma nova forma de se relacionar com o outro, que não obedece à arrogância dos que querem ser Deus, mas à humildade dos que querem ser servos. E os servos reconhecem os seus limites. Os servos reconhecem os seus limites. Parte, ou se não parte, toda a violência que nós conseguimos perceber na nossa vida, nas nossas conversas, no seu grupo de WhatsApp, na sua família, elas acontecem porque em algum momento uma parte desta relação, um par desta relação, esqueceu dos seus limites. E aí acha que entendeu tudo e completamente e por isso se divinizou. Por exemplo, se eu sentar e conversar com o Purim, para a nossa conversa ela ter um bom fruto, os dois precisam reconhecer os seus limites. Eu preciso entender que eu sou um rapaz de 23 anos, que fui nascido e criado na Fazenda Botafogo, que estudei em uma das possíveis tradições do cristianismo no Brasil, lá em São Paulo, e que não sou pai. Enquanto Purim vai precisar reconhecer de que ele é um homem já mais velho, pai, marido, que estudou em uma determinada tradição cristã aqui no Rio de Janeiro, uma determinada tradição teológica. E nós dois vamos precisar fazer um acordo dizendo assim, eu não sei tudo e você não sabe nada, nós não somos deuses. Aí a nossa conversa vai poder acontecer. Porque estão os dois tentando somar um na vida do outro. Agora, se eu sentar para conversar com o Purim, e na nossa conversa, e eu sentar-me na cadeira, esquecendo desses meus limites, aí não existe conversa. Não existe possibilidade comunitária. Porque tudo que o Purim produzir e falar, eu vou falar assim, nossa, mas isso aí não é coisa de cristão, né? Ah, mas aí um crente não pensa isso. Um crente não vai pensar desse jeito. Um cristão de verdade não pensa nesse jeito. Você percebeu como que, no fim das contas, no nascimento de Jesus, no nascimento de Deus, no Natal, nasce uma nova forma de se relacionar com o outro. E esta forma, ela não obedece à arrogância dos que querem ser Deus, mas ela acompanha a humildade dos que querem ser servos. Então, minha oração para você é que, neste Natal, nasça uma nova forma de se relacionar com seu filho, com a sua filha, com seu marido e com seu amigo do trabalho. Uma forma que não acompanha a arrogância dos que querem ser deuses, mas acompanha a humildade dos que querem ser servos. Porque os servos reconhecem os seus limites. Ou você acha que Jesus não exemplificou isso? Jesus, ele sendo Deus, mas por que não se apegou a isso? Ele pergunta, Felipe, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Jesus sendo Deus, mas não se apegando a isso, ele deixa-se ser convencido. Vem aquela mulher, cirofenícia, pede para curar a filha dele. Jesus diz, não, que eu só vou curar a judeu. E aí ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus fala assim, verdade, verdade, me convenceu. E por que que Jesus, embora sendo Deus, consegue passar por essas experiências de perguntar, ser convencido, de ser negado? Porque, embora seja Deus, ele não se apegou a isso. E é este o exemplo que Paulo, ele discerniu no nascimento de Deus. Quando Deus nasce, nasce uma nova forma de se relacionar, de pessoas que não se relacionam em chave de arrogância, querendo ser Deus, mas pessoas que reconhecem o seu limite. Então, quando você for conversar com seu amigo do trabalho, você não pode conversar com ele como se você fosse Deus. Porque você tem uma história, você tem um limite, você nasceu num determinado tempo. Você, jovem, quando for conversar com a pessoa mais velha, você não pode sentar achando que essa pessoa mais velha não sabe de nada da vida. Porque você tem um corpo limitado há um tempo. Você nasceu na década de 90, na década ali, no início do ano 2000 ali. E as outras pessoas têm um tempo de trajetória a mais. Você, mais velho, não pode sentar achando que já sabe de tudo, de que já descobriu a realidade. Por quê? Porque você também tem um limite, você também tem limitações teóricas, você tem limitações de várias ordens. Então, ser humano é reconhecer esses limites. E quando nós queremos esquecer esta condição, aí começam os problemas. Aí começa o assassinato da comunidade. Então, no nascimento de Deus, nasce uma forma de se relacionar com o outro, que não acompanha a arrogância dos que querem ser Deus, mas a humildade dos que querem ser servos. Feche seus olhos e faça uma oração. Peça a Deus para te ajudar a discernir em quantos ou quais momentos você não foi um micro-Deus. Em quantos momentos você não repetiu esta arrogância. E peça a Deus força para você seguir este caminho de Jesus, que, embora sendo Deus, não se apegou a isso. Pai nosso, no teu nascimento nós aprendemos que nasce uma nova forma de se relacionar, que não obedece à arrogância de quem quer ser Deus, mas acompanha a humildade dos que querem ser servos, que acompanham aqueles, Senhor, que reconhecem os seus limites, que falam com humildade, que encontram os limites do como ele pensa, de como ele vê. Confiamos de que, contemplando o teu nascimento, nós podemos também contemplar uma nova comunidade nascendo. Então ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.